Conexão TCU.
Rodovias que ligam as cidades de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Jataí, no sudoeste de Goiás, as BRs 364 e 365, deverão passar para a administração da iniciativa privada. O leilão está marcado para o dia 27 de setembro, segundo o calendário divulgado pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Só que o Tribunal de Contas da União fez uma série de sugestões para aperfeiçoar o processo. Vamos conversar sobre este assunto com Luiz Fernando de Souza, que é secretário de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil do TCU. Luiz Fernando, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Luiz Fernando, como é que foi feita essa análise da concessão da BR-364 e da BR-365 lá em Goiás, em Minas, que tem leilão previsto para agora em setembro?
O TCU, ele costuma atuar na análise da documentação que embasa esses leilões, né, de rodovias federais à iniciativa privada, certo? A gente olha, né, o plano de outorga, que é um documento que traz as principais referências, né, do que está sendo passado à iniciativa privada, o programa de exploração da rodovia, que diz o que a concessionária tem que fazer durante a extensão desses contratos, que normalmente são contratos de longo prazo, né, entre 20 a 30 anos, né, de duração. A gente analisa também os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental que no fim levam à definição da tarifa e ao que vai ser executado na rodovia. Também a gente olha a minuta do edital e do contrato, né? E aí, com base nessas análises, a gente submete isso ao relator, ao ministro relator do processo, né? Então, é expedido um acórdão com recomendações e determinações para melhoria desses documentos, né? E isso foi feito no caso da 364 e 365, como já vem sendo feito durante as etapas do programa de concessão de rodovias federais.
Pois é uma rodovia importante, são mais de 430 quilômetros, região agrícola, muitos caminhões passam nessa rodovia movimentada, são duas rodovias, na verdade, 364 e 365. E quais as principais sugestões que o TCU fez para a Agência Nacional de Transportes Terrestres para o aprimoramento desse contrato, ou seja, para que a concessão funcione e o usuário seja beneficiado?
Eu diria assim que são, vamos dizer, três grandes grupos de principais determinações que foram feitas, né? Um primeiro diz respeito ao aspecto de transparência nas informações da concessão, né? Foi determinado que a concessionária disponibilize informações, o que a gente chamou de carta de serviços aos usuários, né? E disponibilizem isso no seu sítio eletrônico na internet, né? Com informações sobre o que foi contratado, o serviço que está sendo prestado, os principais problemas da rodovia, né, que isso fique de uma forma transparente para o usuário, né, para ele saber o que ele tem direito quando paga a tarifa no pedágio, né. Além disso, isso também passa por um sistema de informações ao usuário, né, que são boletins periódicos, painéis de mensagens na rodovia, programas de rádio, placas de obras, isso tudo para dar um maior nível de informações ao usuário, né? Uma segunda determinação foi em relação às correções pontuais na minuta do contrato, na matriz de riscos desse contrato, nos estudos de viabilidade, né? Isso decorreu de algumas constatações feitas pela equipe do tribunal nessa documentação. E por último, né, também foi feita uma determinação à NTT para aperfeiçoamento do procedimento de execução das garantias desses contratos rodoviários. Porque a gente tem visto nos nossos trabalhos de fiscalização que pouco há o acionamento dessas garantias quando há um descumprimento das cláusulas contratuais por parte dos concessionários. Então, eu diria que esses três grupos assim, refletem bem o conjunto de determinações e recomendações que foram feitas pelo Tribunal.
Nós estamos conversando com Luiz Fernando de Souza, que é secretário de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil do Tribunal de Contas da União. O assunto, concessão de rodovias para a iniciativa privada. Luiz Fernando, um assunto aqui que interessa muita gente que circula de carro aqui nas rodovias do DF, de Goiás, é o seguinte. Recentemente, a imprensa divulgou que a concessionária da BR-040 quer devolver a concessão de 936 quilômetros no trecho entre Brasília e Juiz de Fora. Eu lembro que esse contrato foi feito com a concessionária em 2013, se eu não me engano, e a concessionária se comprometeu a duplicar a maior parte dessa rodovia. E o que acontece é que as obras estão paradas, por exemplo, ali entre Luziânia e Cristalina, não se vê mais obra de duplicação da rodovia, rodovia perigosa, tem muitos trechos ali perigosos, sem duplicação, e agora a concessionária está dizendo que não tem dinheiro para fazer essa obra e quer devolver a concessão. O TCU está atento à situação dessas concessões que já estão vigentes?
Sim. A gente tem feito diversos trabalhos nesses contratos vigentes, apontando uma série de problemas de inexecução desses contratos, né? Especificamente nesse caso da via 040, né, que liga Brasília, passa por Belo Horizonte e vai até Juiz de Fora, né? Realmente houve esse pedido já há algum tempo da concessionária de devolução. Esse mecanismo de devolução, que tem se chamado de devolução amigável, mas na lei 13.448, que foi promulgada em 2017, isso tem o nome de relicitação, né? Foi um instrumento criado exatamente para possibilitar essa devolução alternativamente ao processo de caducidade, que é uma devolução em que são feitas diversas, inclusive está previsto sanções à concessionária. Nesse caso, não há sanção à concessionária, né, e ela devolve o trecho, né. O problema é que essa lei é relativamente recente, né, de 2017, e não havia até o momento a regulamentação desse dispositivo legal, né. Isso foi regulamentado agora, no mês de agosto, né, e então essa concessionária, creio eu, que seja a primeira ao utilizar esse instituto de devolução amigável. O TCU tem acompanhado isso bem de perto, né? Inclusive já há uma determinação para que a unidade técnica autue um processo de acompanhamento específico em relação a essa devolução amigável desse trecho.
Ah, ok. Luiz Fernando, vamos acompanhar aí, porque o que aconteceu foi o seguinte: cobraram o pedágio com a promessa de duplicar a rodovia. Aí o pessoal está pagando pedágio desde 2013 e boa parte da rodovia não está duplicada, pelo menos o trecho que a concessionária prometeu duplicar, mas vamos aguardar. Luiz Fernando, muito obrigado aí pela sua entrevista, pelos esclarecimentos. Bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Obrigado.